Nós estamos em um encontro de fundamentos e práticas de terapia neural. E uma pessoa está pedindo que se fale a respeito disto. Um ponto que nós temos em comum é que os médicos deveriam aprender odontologia e os dentistas deveriam aprender medicina, porque não há razão, a não ser mentais, para que estas coisas estejam separadas. E também uma sugestão seria que os médicos fossem também veterinários e que os veterinários compreendessem também o corpo humano, porque nós temos um corpo animal, de forma que não são coisas muito diferentes. Um médico pode perfeitamente tratar um animal do ponto de vista do corpo. E os animais estão formando o corpo mental. Quando nós tratamos um animal, podemos estar colaborando para que a mente dele, que é embrionária, comece a se desenvolver. Então, médicos e veterinários também poderiam se unir um pouco mais na aprendizagem. Sempre que um animal percebe que está sendo tratado como se fosse uma pessoa, porque ele percebe isso, certos animais percebem, ele cresce muito em consciência. Como hoje, por exemplo, que se levou um animal para ser tratado junto com os pacientes humanos, no mesmo lugar, com os mesmos recursos, com o mesmo médico, com a mesma assistência. Então isto é muito importante espiritualmente, tanto para o animal, quanto para aqueles que praticam isto. As especializações não têm muito a ver com isto que se está dizendo, não é claro. Mas criaram as especializações e os médicos que quiserem se ampliar teriam que providenciar isto por conta própria, mas seria muito bom. E quanto mais um médico se amplia, e quanto mais ele se torna veterinário e vice-versa, mais ele vai penetrando os planos de consciência, os níveis de consciência, mais vai crescendo astralmente e mentalmente também, e entra num esquema bastante mais amplo, isto é, de colaborar em cura interior, de colaborar em cura sutil. Cura sutil, quer dizer, a cura do corpo astral, a cura do corpo mental. Cura do corpo mental não é igual psiquiatria, não. Psiquiatria é uma coisa, cura do corpo mental é algo que nós estamos fazendo a vida inteira. Então, a vida inteira estamos cuidando do nosso corpo mental, curando o nosso corpo mental, não é? E os médicos que se ampliam começam a entrar neste campo internamente, interiormente. E enquanto o médico está dando uma consulta, está aparentemente cuidando do físico, o corpo astral dele, o corpo etérico, corpo mental, pode estar agindo sobre o corpo astral do paciente, sobre o corpo mental do paciente, independentemente do que está se passando no plano físico. Quando um médico vai crescendo em consciência, nem sempre ele tem uma consciência exata do que está acontecendo com ele, com o paciente, nos planos internos. Pode ter, mas não é sempre que isso acontece, não é com todos. Mas quando ele se dispõe a se ampliar, isto é, quando ele não fica preso na especialização, então isto vai se ampliando. E esta capacidade de ser médico ou de curar em outros níveis, em outros planos, vai se ampliando. Esse trabalho do médico com os outros planos do paciente pode se dar inconscientemente, maior parte dos casos se dá inconscientemente. E se isto se desenvolve, se esta relação se cria, basta que o paciente pense no médico e já está havendo a consulta. Quando o paciente chega, o médico já sabe. Já tem a intuição do que é. Bom, isto naturalmente não é do interesse de nenhum laboratório, não é? E vai contra muitos interesses, mas não custa a gente saber. E quando se fala de terapia neural, que não é uma coisa muito normal, tudo isto cabe, porque as pessoas que se ocupam disto devem estar abertas, não é, para estas coisas um pouco inusitadas. E uma pessoa está perguntando, se a natureza faz aborto, por que que quando fazemos é crime? É muito diferente um aborto feito pela natureza e o aborto que nós fazemos, é muito diferente. O aborto que a natureza faz é quando aquela alma devia ficar só aquele tempo em contato com a matéria corporal. Então há almas que não têm necessidade de ficar 9 meses sendo geradas e depois de encarnar. O débito que elas deixaram com o plano físico, ou o tipo de experiência que elas têm que fazer no plano físico, ou o contato que elas têm que fazer com o nível físico, pode ser curto. Pode ser contato de semanas, de meses. Então, quando é só aquilo que é necessário, não precisa mais, a alma pode voltar para continuar o seu trajeto, a natureza aborta. Há muitos motivos científicos e conhecidos para o aborto, mas em última análise é isto. A natureza aborta porque a alma devia ficar só aquilo. Depois devia se preparar para uma nova encarnação ou para uma outra etapa. De forma que é muito diferente um aborto natural de um aborto provocado. E uma pessoa é terapeuta e atendeu alguém que estava com falta de ar. E ela lhe passou uns medicamentos e dali a poucos momentos o paciente estava bem. Mas ela, em seguida, começou a ter os mesmos sintomas que o paciente tinha. Isto é, as coisas passaram do paciente para ela. E só depois de uns 40 minutos, ela conseguiu se liberar daquela energia e daqueles sintomas que ela estava sentindo. Mas ela precisou fazer banhos, tomar tinturas, etc. E ela gostaria de saber o que aconteceu, porque isto não é comum, não é normal acontecer com ela quando atende. Então, você deve ter deixado uma porta aberta em você para que o mal do paciente entrasse. E uma porta que nós podemos deixar aberta é, por exemplo, nós termos um pensamento de crítica para com o paciente. Então pode haver ali uma crítica, pode haver ali um julgamento. Na hora do exame, na hora da consulta, a mente pode julgar o paciente. Diagnosticar não é julgar. Então, o médico, o terapeuta, ele vai diagnosticar, mas não julgar. Isto não é trabalho dele. Então, se num momento um verdadeiro médico julga, por ali pode entrar, sim, uma coisa que saia do paciente e que ele depois tenha que transmutar. E quando a alma do médico está realmente no trabalho, quando a alma do médico está participando do trabalho, as almas são muito sensíveis. Então qualquer deslize, qualquer crítica, faz com que o médico perca uma certa proteção. Porque claro que para nós sermos um médico, para nós irmos lidar com enfermos, nós precisamos ter uma constituição especial, não física. Nós precisamos de uma proteção especial, porque a nossa aura fica muito em contato com a aura doente. E mesmo que haja uma certa distância física, a aura está absorvendo o que vem da outra aura. De forma que um médico, se ele é realmente médico, ele dispõe de uma certa proteção. Ele dispõe de um mecanismo de transmutação especial que a alma lhe dá, porque a alma quer fazer aquele trabalho. Principalmente nesses casos, se há uma crítica ou se há qualquer coisa que possa contaminar aquele trabalho de auras por parte do médico para o paciente, aí o médico pode receber como retorno esta falta de transmutação. E aí pode sim absorver algo do paciente. Mas se ele não julga, e se ele está ali em plena consciência e na sua plena tarefa, não há motivo de haver este envenenamento de auras. Porque o médico tem já em si a capacidade de transmutar. Por isso é muito importante, não? Por exemplo, que um médico não fique trabalhando muito por ambição, mas que ele trabalhe aquilo que ele necessite trabalhar. Ele não passar de uma certa conta por qualquer tipo de ambição. Porque aquilo que ele faz por ambição, o seu corpo não consegue transmutar tão bem quanto aquilo que seria o seu trabalho normal. Porque em certos momentos, em certas situações, em certos períodos da vida, compreende-se que um médico trabalhe o tempo todo em que ele está desperto, como fazia Dr. Schweitzer na África, etc. Ele trabalha o tempo todo, está acordado e está trabalhando. Mas precisa que isso não seja feito por nenhum tipo de ambição, mas sim porque a vida levou aquele trabalho. A vida levou a este ritmo, e este ritmo, então, por alguma circunstância, deve ser mantido. Mas tirando a ambição e tirando o supérfluo, porque às vezes a gente precisa trabalhar para pagar supérfluo, não é? Então, a gente teria que ter tudo isto na consciência. Porque se nós eliminamos o supérfluo, já precisamos trabalhar menos. Ou podemos trabalhar de outro modo, podemos trabalhar gratuitamente e assim por diante. E uma pessoa tem um sonho recorrente e neste sonho ela está com um aparelho nos dentes. E no sonho ela se dá conta de que já deveria ter retirado aquele aparelho e que como o aparelho continua, está causando-lhe muitos incômodos. Então, este sonho pode querer estar dizendo que esta pessoa tem necessidade de ajustar a sua forma de falar, que ela tem necessidade de controlar a sua forma de falar. Porque os dentes são também símbolo da nossa fala. Os dentes representam a nossa expressão de fala. E sonhar que nós estamos com aparelhos nos dentes quer dizer que nós temos que ajustar o nosso modo de falar. Aliás, no plano físico também, isto pode ser símbolo de que o indivíduo deveria cuidar do seu modo de falar, ajustar as suas palavras, porque aí não há mais razão dele ter aparelho nos dentes, os dentes estão todos direitos. Veja, o dentista podia também ser psicólogo, né? Não precisa ser só dentista. Porque quem está tratando dos dentes tortos é ele. Então, ele deve ter uma explicação real para isso, né? Porque, veja, a função dá para o indivíduo uma certa energia. E se uma pessoa que não é da medicina diz: olha, cuidado com a sua forma de falar. Tome cuidado com a sua fala. A pessoa pode não ouvir. Mas se um dentista lhe diz isso, ou se um médico lhe diz isso, isto para ela tem mais importância. E uma pessoa sonhou com grandes aranhas. Só que ela despertou sem nenhum temor e com muito equilíbrio. Porque as aranhas, neste caso, aquelas que constroem aquelas teias perfeitas, não? Elas são símbolos de muita harmonia. Elas são símbolos de uma harmonia perfeita, de uma harmonia sutil. Porque se vocês examinam os fios de uma teia, não como são frágeis, e como conseguem estar lá, unidos, não se segurar ali, aquilo é um exemplo de harmonia, de equilíbrio perfeito. Então, se ela teve um sonho com isto, é sinal de que alguma coisa nela se está reorganizando para ficar organizado. Está sendo construída uma teia dentro dela. Uma pessoa tem compulsão alimentar e, mesmo não sentindo fome, ela não consegue deixar de comer. E uma pessoa lhe disse que este fato poderia estar acontecendo porque em vidas passadas ela teria passado muita fome. Então, para equilibrar este fato nesta vida, surgiu esta compulsão. E ela pergunta se isto pode ser real. Se a causa da sua compulsão foi essa, e você ficou sabendo, a compulsão cessa na mesma hora. Então é porque era mesmo isso. E quando você ficou sabendo, você compreendeu, então deixa de ter compulsão. Agora, se você ficou sabendo e continua compulsiva, então é porque não era. Então isto é uma coisa desta vida que você precisa ir tratando, é nesta vida mesmo. Tudo que surge na mesma vida é mais simples para tratar. Agora, quando são coisas que já vêm de vidas passadas, aí os tratamentos são mais longos, porque as coisas estão mais arraigadas, então dá mais trabalho. Mas aí, se a coisa vem de uma outra vida, e se durante o tratamento a gente pudesse ter a luz e descobrir isto, estaria curado na hora. Há muita necessidade de quem trabalha com cura realmente estar mais interiorizado, realmente estar buscando dentro de si os seus instrumentos de trabalho principais, que são a intuição, que é o contato interno com o outro, o contato interno com o paciente, etc. Então, isto enriquece muito o trabalho. E uma pessoa fez uma aplicação de auto-hemoterapia. E ela dormiu profundamente em seguida, ficou muito relaxada e sonhou com uma pirâmide nitidamente diante dela. E ela quer saber se ela teve relação com as pirâmides em vidas passadas. Não. A pirâmide é um símbolo, né? É um símbolo muito vivo. E a pirâmide está simbolizando também uma base tão equilibrada que sobre aquela base a gente possa construir a nossa ascensão, a gente possa construir a nossa ascese. Por isso que ela é basicamente grande e depois vai afinando até o ápice. O ápice é onde nós teremos que chegar. E a base perfeita vai nos levando para lá. Então, o sonho está lhe dizendo que você está construindo esta base e que a auto-hemoterapia é um dos instrumentos que estão sendo usados pelo seu ser interior para você ir construindo esta base na sua vida. O sangue é desconhecido. Nós não sabemos realmente o que é o sangue. Então, quando se trata de lidar com sangue, ali entram muitas coisas sutis, muitas coisas misteriosas, muitas coisas que nós desconhecemos. Então, esta auto-hemoterapia tem consequências e desdobramentos que mesmo as pessoas que fazem, que aplicam, não conhecem. Então, quando se lida com sangue, nós estamos lidando com vida. Sangue é vida. A isto nós podemos chegar. Agora, os mistérios do sangue, isto nós não conhecemos. Então, a auto-hemoterapia é algo misterioso e que faz efeitos que não são constatados. Então, tem que ser aplicada com certo cuidado. Uma pessoa pergunta se existe erro que não possa ser perdoado. E quando há arrependimento, o que acontece? Isso que nós chamamos de errar é que a gente tirou alguma coisa do lugar. Tirou-se uma coisa do lugar. E às vezes a gente tira certas coisas do lugar e não pode mais recolocar no lugar, não é? Pode acontecer. Então isso a teologia chama de pecado mortal. Quer dizer, você fez um erro e aquilo não tem como reparar. Não há o que não possa ser reequilibrado, porque o universo é puro equilíbrio. Então, quando você faz algo que conscientizou e não tem como reparar, você faça algo oposto, no sentido positivo. Se você matou uma pessoa, você salve uma pessoa. Se você caluniou uma pessoa, você diga a verdade sobre aquela pessoa. Você faça o contrário. Você faça o contrário. Se você falou demais, como a gente fala normalmente, inventa coisas, cria coisas novelescas. Se você falou demais, passe um tempo quieto. Faça o contrário. E assim vai equilibrando. Não adianta pedir perdão. O que está feito fica impresso no éter cósmico, não apaga nunca mais. De forma que qualquer coisa que foi feita, que tem que ser equilibrada, é fazer o contrário, porque aí equilibra. Aí ficam registradas as duas. Fica registrado o erro e fica registrado o acerto. Fica registrado tudo, porque no cosmos nada se perde. E uma pessoa diz que usa o mel de abelhas no lugar do açúcar. E que ela gostaria de saber se esse procedimento é correto. As abelhas não são vida terrestre. A vida que cria as abelhas não é vida deste esquema planetário. A vida que criou as abelhas aqui, a vida que implantou as abelhas aqui, é venusiana, vem de Vênus. De forma que as abelhas não são terrestres, por isso que nós não as compreendemos bem. E como não as compreendemos bem, nós fazemos pão de mel, nós comemos mel assim como se estivéssemos comendo açúcar, porque nós não sabemos o que é aquilo. Aquilo não é coisa daqui, não é coisa da Terra. Vocês veem que tanto não é coisa da Terra, porque tudo aquilo que a gente extrai da natureza, a gente subtrai. A abelha trabalha uma flor e aquilo desenvolve a planta. É o contrário do que nós fazemos. Nós consumimos as coisas. A abelha cria enquanto tira, enquanto retira. Ela retira, mas cria. Isto não é terrestre, isto é outra lei. Então nós não entendemos esses animais. Tanto assim que fazemos pão de mel. E colocamos mel nas coisas como se fosse cana-de-açúcar. A química do mel não é uma química terrestre. A química do mel, ela é estranha à nossa química. E ela está aqui como um dos elementos para levar a nossa química a um nível evolutivo superior. Porque a nossa química está no nível material. Ainda hoje eu estive lendo um livro russo sobre a água. E vemos a forma materialista com que a água é definida, como se a água fosse uma fórmula. Então, nós não temos esta visão evolutiva superior das coisas. E a vida de Vênus tem. Então, as abelhas aqui representam algo muito simbólico para nós. Agora, quando nós usamos o mel, então temos que usar aquele mel como um, não digo um produto químico, mas aquilo é um produto de química superior. Aquilo é uma química que na Terra não se conhece. Então nós estamos introduzindo no nosso corpo um elemento químico diferente, um elemento químico evolutivo em relação aos outros elementos químicos que nós conhecemos. De forma que o uso do mel teria que ser muito respeitoso. Não é que não se possa usar mel, mas tem que ser um uso respeitoso. tem que ser um uso criativo, um uso superior, enfim, deste produto. E esta mesma pessoa pergunta qual é o sentido esotérico do lavapés e de quanto em quanto tempo devemos repetir este exercício. Quando nós fazemos uma purificação, ou quando o corpo começa a eliminar toxinas, essas toxinas saem pelos pés ou saem pelas mãos. Algumas saem pelas mãos e outras saem pelos pés. E esse é um dos motivos pelos quais as mãos e os pés devem estar sempre muito limpos. Porque se as mãos e os pés não são sempre limpos e não são sistematicamente limpos e muito bem limpos, nós estamos confirmando ou retendo ali o resíduo do nosso psiquismo inferior que está sendo eliminado, que está saindo por ali. O lavapés é símbolo de uma intenção nossa de limpar esse resíduo que está resistindo para ser eliminado dos pés. Então, o lavapés é um símbolo de uma oferta, de uma intenção. No lavapés se usa água, que é um elemento também muito misterioso e que tem muitas funções além de limpar coisas do plano físico. Então, nós entramos ali em contato com a água e a água, pelos seus poderes, tem capacidade, se ela é somada à nossa intenção de nos purificarmos mais a fundo. Então, este lavapés representa uma desintoxicação psíquica. De forma que esse é o trabalho esotérico do lavapés. Vocês sabem que Jesus reuniu os que trabalhavam com ele e lavou-lhes os pés. Quer dizer, havia sido feito um trabalho sobre aqueles indivíduos, não é? Um trabalho de muito tempo, mas naqueles indivíduos ficaram alguns resíduos que o próprio trabalho não estava conseguindo tirar. Então houve a cerimônia do lavapés. Houve uma limpeza geral para todos. E uma pessoa sonha frequentemente que está preparando bolsas e valises de viagem. E nos sonhos, essas bolsas sempre se armam e nunca se esvaziam. Ela está sempre arrumando bagagem. Então, é sinal que certas coisas estão se reunindo no seu campo mental, emocional e material para você mudar de ponto de consciência. Então, você está levando aquilo que necessita. E isto é um determinado estágio. Quando nós fazemos estas viagens levando bagagem, se nós sabemos usar bem as bagagens e tudo, normalmente se muda de estágio. Mais na frente, se trata de abandonar as valises e não de fazer as valises, compreende? Então, quando a gente está na infância da humanidade, a gente faz as malas. E quando a gente está na adolescência, começa a esvaziar as malas. Então, é uma outra etapa. Vocês se lembram, né, na vida de vocês, quantas malas vocês tiveram que encher, não é, para chegarem até aqui. Mas, de um certo ponto em diante, se trata de primeiro começar a tirar as coisas das malas e depois tirar as malas também. São etapas diferentes. No início, a gente faz as malas para nos ajudar na viagem, porque a gente é tão apegado às coisas que tem, que a natureza não diz vá nu, não. Ela ajuda você a arrumar a mala. Porque isto ajuda você a ir, porque você vai levando a tralha junto. Você vai levando, isso te ajuda a ir. Mas num certo momento, a natureza muda de atitude conosco. E quais são os fatores que mantêm um grupo unido para a realização de uma tarefa? E quais são os fatores que não o mantêm unido? O principal fator que mantém um grupo unido é que os membros daquele grupo estejam todos sintonizando a própria alma. Porque a energia da alma é que nos mantém unidos, não é a energia da mente. A mente separa. A mente imediatamente separa. A mente distingue. A mente julga. A mente detecta. A mente separa. E a alma une. De forma que, para um grupo se manter unido, se forem pessoas mentais, tem que aplicar muito a mente na busca da alma, senão aquele grupo não se une, não. Aquilo vira um campo de atritos. Precisa que entre a alma para haver a união em um grupo. E entra a alma quando todos estão buscando esta alma. E qual é a atenção e a postura que o grupo deve ter com relação ao coordenador para sustentá-lo em suas decisões e em suas ações? O assunto não é o coordenador. Nós temos que saber e reconhecer que a ordem cósmica é hierárquica. E esta hierarquia não é de mando nem de comando. É uma hierarquia de posições. Para que tudo seja realizado em todos os níveis e não fique faltando em nenhum nível, não fique um buraco entre um nível e outro. Então tem que haver uma hierarquia. Uma hierarquia significa uma ordem que desce do alto até embaixo, para que as coisas se realizem em todos os níveis. Então, se nós temos este sentido de hierarquia, seja quem for que esteja ali coordenando, se nós estamos vendo aquilo como hierarquia, não há problema. Agora, se você está vendo aquilo como pessoa, se você está vendo aquilo como um ser que está ali te dando ordens, aí você entra no nível humano e aí fica neste pântano. Então, você tem que ter a ideia de hierarquia. Você tem que ver as coisas hierarquizadas. Não uma mandando na outra, mas em diferentes posições, em diferentes níveis, para que haja uma linha de ação desde o alto até embaixo. É claro que a hierarquia espiritual terrestre tem essa fluência perfeita. Como nós, aqui na Terra, como seres humanos, não temos consciência de hierarquia, a não ser por medo ou por interesse, mas não temos o conceito espiritual real de hierarquia. Como nós não temos este conceito, nós temos dificuldade de viver em hierarquia. E isto faz com que a hierarquia aqui seja um pouco prejudicada. Prejudicada como valor. Mas isto é porque nós não sabemos o que é, nós não damos importância, nós nos sentimos humilhados, ao invés de nos sentirmos apoiados por alguém que está numa posição que deve estar vendo mais, senão estaria naquela posição. Então a hierarquia terrestre é um pouco desordenada. Mas diante de uma coisa desordenada, de valores desordenados, nós teríamos que aprender a ordenar isto. E dentro de nós teríamos que nos harmonizar com o princípio de hierarquia. E aí vamos conseguir viver ordenadamente. Até na hierarquia terrestre. Mesmo como é a hierarquia terrestre, que vê-se nitidamente que quem está lá em cima não tem o mesmo valor que quem está dependendo dele. Enfim, isto é normal na hierarquia terrestre. Mas isto para nós não deve ser motivo para nós não respeitarmos a hierarquia. Porque se você não respeita a hierarquia, que na Terra não, você cria karma com ela. E você cria o karma de estar sempre subordinado a alguém que não te ajuda, que sabe menos que você. Você cria aquele karma. Então é preciso, na situação em que você estiver, no que estiver acontecendo, você ter o princípio da hierarquia. Porque aí as coisas vão se ajustando. As coisas se ajustam aqui na Terra também. Mas as coisas só vão se ajustando se você compreende o princípio da hierarquia e não se rebela com essa situação da hierarquia terrestre, que é realmente precária. Mas você não tem que se impressionar com isto. Você tem que se ligar com o conceito de hierarquia. Porque aí há uma possibilidade da hierarquia terrestre ir se arrumando, ir se organizando um pouco melhor. Então, quando você está diante de um coordenador, você não pense nele, não pense no que ele está fazendo. Você pense na hierarquia. Porque aí você vai ajudar a que as coisas se coloquem, que as coisas melhorem, que as coisas se viabilizem. E qual é a atenção e a postura que um coordenador deve ter para manter o grupo sustentado junto a ele? Se o coordenador, no seu interior, na sua consciência, vê todos como alma, todos o seguem. Mas se o coordenador, naquela prova, porque ser coordenador é uma prova, né, nesse sentido, para ver como é que ele consegue ver os outros, é uma prova. Se ele consegue ver todos como alma, as almas os levam a segui-lo. Mas se ele começa a ver cada um como pessoa, como personalidade, como temperamento, como utilidade, como problema, todas essas forças dentro dos indivíduos são atraídas para ele. E aí se cria um grupo humano. Aí se cria um grupo desses que fica aí subordinado a tantas circunstâncias. Porque a energia da união vem das almas, não vem das personalidades, não vem das pessoas e nem das mentes. Uma mente, por mais trabalhada que ela seja, ela olha para um coordenador e avalia o coordenador na hora, a mente, não é? Ela pode aceitar, mas ela não pode deixar de avaliar. E ela diz: eu estou aceitando uma coisa porque estou me trabalhando. A mente ainda chega a isto. Então você veja que desunião. Porque isto atrai o mesmo material que está lá dentro do outro. E quando esse material se encontra, formam os grupos humanos, que dependem de tantas coisas para fazerem tão pouco. Porque, como nós não estamos estáveis na concentração, na alma, nós temos que estar trabalhando a união o tempo todo. Mas isso é porque não estamos estáveis. Se nós estivéssemos mais estáveis na busca da alma, a união ia se fazendo por si. Mas isto precisa experimentar e viver. E uma pessoa pergunta se nós deixarmos de ingerir alimentos físicos, se nós podemos viver, porque existe aí uma corrente que diz que nós não precisamos de alimento físico e que podemos viver de luz. E muitas pessoas fazem essa pergunta porque ficam realmente muito confundidas. Viver sem alimento físico não é o ponto evolutivo nosso. Apesar de que alguns seres humanos viviam sem alimento. Teresa Nilma, por exemplo, não se alimentava, né? Durante muitos anos ela não se alimentava. Mas isto não é normal e isto não é para nós referência. No campo da alimentação, o nosso ponto evolutivo neste momento é deixar os produtos animais e nos alimentarmos de vegetais. Esse é o nosso ponto. É nos alimentarmos de vegetais e de minerais. O nosso ponto evolutivo na alimentação, para todos, é abandonar os produtos animais e se servirem de produtos vegetais e minerais. Esse é o ponto que a humanidade deveria trabalhar. E vocês veem que está muito longe de trabalhar isto. Então, quando isto ainda não está trabalhado e quando ainda vivem de comer produtos animais, viver de luz está. Então tudo isso é uma ilusão e um engano. E uma pessoa diz que o elogio pode ser tão destrutivo quanto a crítica. Sim. Quando nós tomamos consciência de certas coisas, nós não elogiamos mais ninguém. E quando a gente toma consciência de certas coisas, um elogio soa como um grande incômodo. Porque quando a gente toma consciência de certas coisas, aprende e percebe o seguinte, que tudo que é positivo em nós vem do ser superior. E tudo que é negativo vem do ser humano consciente. De forma que você elogiar um ser humano consciente é uma grande injustiça e um grande engano. Porque para começar você deve estar elogiando o ser superior, não ele aqui. Devia estar elogiando o ser superior de ter conseguido que ele manifestasse alguma coisa positiva. E o ser superior não precisa de elogios, porque ele está na realidade, ele conhece certas leis, ele sabe perfeitamente de onde está trazendo a sua capacidade. Então você elogiar um ser superior é realmente um engano, uma gafe. E elogiar aqui é uma coisa sem sentido. Digamos que você faça o bem a um outro. O outro deve agradecer ao único, porque foi o único que fez você fazer o bem a ele. Foi o único que agiu através de você. Nós só podemos fazer o bem quando estamos em sintonia com os planos superiores. De forma que quando nós fazemos algo que está sendo bom para os outros, se nós atribuirmos isso aos planos superiores, nós estaremos em perfeita sintonia. Agora, se estivermos atribuindo isso a nós, com o tempo vamos deixar de fazer o bem. E já vamos começar a deturpar aquele bem. São níveis de energia. E aquilo que se chama de bem, isto é, aquilo que se chama de sadio, de equilibrado, de harmonioso, não está nestes planos. Está nos planos internos. Está nos planos do intuitivo para o alto. De forma que é uma questão de focalização de realidade. E uma pessoa está dizendo que quando nós nos alimentamos de vegetais, etc., que nós perdemos a necessidade de sono, dormimos menos. E como isto fica harmonizado quando se diz que o período de sono é muito importante para nós, porque durante o sono aprendemos muitas coisas. Então nós vamos dormir cada vez menos? Claro. Porque se você está se alimentando de algo superior e que está sendo passado para o seu corpo físico, que o seu corpo físico está absorvendo, você vai ter necessidade de dormir menos. E o seu sono vai ser muito mais verdadeiro do que se você dormir mais como as pessoas dormem normalmente. Então, a redução das horas de sono não exclui que seja muito importante que aconteça muita coisa na vida de sono. Quanto menos você tem necessidade de dormir, melhor pode ser a sua vida de sono. Mais selecionada pode ser a sua vida de sono. E se a vida de sono for selecionada, você pode dormir mais profundamente, porque não se trata de número de horas de sono, se trata de profundidade do sono. Normalmente, se fica segundos no nosso nível mais profundo e depois vai voltando. Quanto mais nós pudermos ficar em sono profundo, este é que é o sono reparador, este é que é o sono verdadeiro. Não é questão de horas, é questão de qualidade. Então, você não está dormindo o suficiente se dorme 8, 7, 6, 4 ou 5 horas. Você está dormindo o suficiente quando você tem um verdadeiro sono profundo, mesmo que seja por momentos, aquilo que é o valor do sono. Tanto assim que vocês veem que muitas pessoas dormem até 10 horas e levantam cansadas, levantam confusas, levantam mais ou menos como deitaram. Então, não houve realmente um sono, não houve um trabalho durante o sono. E no sono, nós, quando saímos desse plano material denso, não há mais tempo, não há espaço. Se nós vamos além da nossa mente, não há mais tempo e espaço. Se você passa segundos além da mente, aquilo vale por meses de sono desse sono normal. De forma que o sono não é questão de tempo, o sono é questão de qualidade, é questão do quanto você consegue se aprofundar. E claro que você não poderá nunca dormir direito se enquanto você está desperto, se enquanto você está acordado, você confirma muitos apegos, laços, ligações, contatos, né, com os planos superficiais. Então, tudo isto que você confirma com os planos externos, isto vai entrar em detrimento do seu sono profundo. Porque se você adormece muito coligado com o que está aqui, sem saber interromper aquele contato para cuidar de uma outra etapa da sua vida, que é a vida de sono, se você não consegue fazer isto, você não consegue uma certa profundidade de sono. Porque aquele tudo te acompanha e aquilo não penetra no seu nível profundo. Então a qualidade do sono não é uma questão de horas, não. É questão de profundidade. E a profundidade é uma questão de você conseguir se desapegar, se desidentificar da sua vida de desperto na hora de adormecer. É claro que nenhum de nós pode ser convidado a se desligar da vida de desperto. Mas na hora em que o corpo vai adormecer, ali é uma condição sine qua non para você se desligar da vida de desperto. Senão você não vai em profundidade, senão você não dorme direito. E nós precisamos manter essas vidas, as duas, a vida de desperto e a vida de sono. Nós temos uma vida aqui fora e temos uma vida dentro de nós. E nós não podemos levar esta vida aqui lá para dentro, porque senão nós não nos aprofundamos. Aí temos necessidade de dormir muito mais horas, porque o corpo fica cansado. O corpo não recebe aquilo que teria que receber.